a senhora deputada. Senhores deputados, façam favor, eu tomei uma decisão de dar a palavra à senhora deputada. Senhores deputados, estão em desacordo, façam favor de invocar qual é a norma do regimento e apelar para o plenário. Senhora deputada, faça favor.
Muito obrigada, senhora presidente. A senhora deputada Rita Matias afirmou que o PAN era um partido moralista, mas sem moral, invocando, entre outras dimensões, o facto de estarmos a defender os animais e não defendermos as pessoas, nomeadamente as pessoas idosas e o abandono de pessoas idosas. Eu gostaria de começar por esclarecer, senhora deputada, que se por acaso não vê as iniciativas que dão entrada a todas as outras forças políticas, o PAN, com apenas uma deputada única, vê e demos entrada do projeto de lei, que agradeço que depois terei todo o gosto em fazer de chegar, 241/15, que efetivamente visa criminalizar as condutas que consistam em maus-tratos ou abandono a pessoas idosas, porque estamos aqui para defender sim os direitos dos animais e da natureza, mas sim para defender também os direitos das pessoas. Mas referiu também e censurou o facto de eu ter tido publicamente afirmado que era um dia triste para a democracia na Europa com a eleição em Itália e a ascensão da extrema-direita em Itália. Reitero tudo aquilo que disse, é porque de facto uma líder política que é eleita e que vem retomar os tempos do fascismo e o saudosismo em Itália, eu lamento, eu estou do lado certo da história e continuarei a defender aquilo que é a democracia e os valores da nossa lei fundamental em Portugal ou na Europa. Quanto à discriminação em função do abate kosher e halal, o PAN defende o fim do abate kosher e halal, defende o fim da violência contra qualquer tipo de animais, portanto também não é por aí. E para concluir, senhora deputada, dar aqui uma nota em relação àquilo que é o próprio projeto do Chega, porque vem-nos atacar de sermos moralistas, mas eu sugeri que passasse a ter mais rigor nas suas iniciativas, que estão manifestamente mal feitas e desfasadas daquilo que é a própria legislação, antes de começar a atacar os outros forças políticas que trabalham.
Muito obrigada, senhora deputada. Para responder, tenho a palavra à senhora deputada Rita Matias. Faz favor.
Muito obrigada, senhor presidente. Senhora deputada Inês Sousa Real, quando falei sobre o PAN ser um partido moralista, mas sem moral, falo com base precisamente na sua última intervenção. Obviamente. A senhora deputada falou sobre cavalos e até escrevi as suas palavras, dizer que é preciso coragem para dizer que há uma discriminação de diferentes espécies e que há uma consideração de diferentes valores. Mas a senhora deputada tem coragem de dizer quem é que maltrata os cavalos? É que o seu partido é o partido que censura os seus autarcas, que denunciam os grupos e etnias que maltratam os cavalos. Isto chama-se hipocrisia, senhora deputada. Hipocrisia. E hipocrisia também é quando a senhora deputada se diz feminista, mas é incapaz de celebrar o feito histórico da Itália ter pela primeira vez uma mulher no lugar de primeira-ministra. E digo também que vejo mais indignação da senhora deputada por parte dos resultados eleitorais, e repito, livres, justos, democráticos em Itália, do que em comentar os casos que estão a acontecer em Portugal. Repito, idosos que estão a ser comidos por formigas em lar. E ainda por cima, eu tenho a certeza que a senhora deputada seria tão infeliz no seu comentário que a única coisa que teria que dizer era que há formigas nos lares e a sua preocupação seria mais para com as formigas do que para com os portugueses. Repito, para terminar o seu comentário relativamente à qualidade das propostas legislativas do Chega. A senhora deputada acha que está numa corrida e apresenta propostas a metro, mas não fomos nós que fomos reciclar uma proposta que já na legislatura passada tinha sido considerada descabida. Pergunte-se, onde é que um português real, uma mãe que trabalha, que tem os seus filhos, que saia de casa às 8 da manhã e que só consiga regressar às 8 da noite, consegue fazer companhia ao seu animal? Acha realista proibir que os animais não possam estar sozinhos em casa mais de 12 horas? 12 horas! Eu convido-a a sair da sua bolha, a sair da sua bolha de urbano-depressivos que tem meia dúzia de animais no seu apartamento e a conhecer a realidade do Portugal profundo. É isto.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Araújo Correia, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por cumprimentar os subscritores da petição hoje aqui em discussão, que teve já este mérito de suscitar esta discussão, que engloba também três projetos de lei. Esta é uma discussão muito importante, que tem por base um princípio com o qual todos nesta Casa estaremos de acordo, que é o seguinte: todos os seres vivos têm direito a coexistir num planeta que é de todos. Este princípio espelha a evolução da mentalidade do nosso povo, que se traduziu na evolução dos direitos dos animais não humanos. E é inegável que nos últimos anos têm sido dados passos significativos para a efetiva proteção dos animais, com claros avanços legislativos, como sejam a criminalização dos maus-tratos, a alteração civilística da noção de animal, a proibição de seu abandono ou a proibição de seu abate, entre muitos outros. E estes avanços, desde logo em matéria de criminalização de maus-tratos a animais, de companhia, foram sempre com a intervenção de PS ou a partir de propostas suas. Falámos da criminalização de maus-tratos em 2014, falámos da previsão de sanções acessórias em 2015 e da revisão do regime para melhoria técnica e acompanhamento de sugestões das operadoras judiciárias. Bem assim, os passos fundamentais de proteção animal foram de iniciativa ou mereceram sempre o voto favorável do Partido Socialista. Só um exemplo disso, o primeiro projeto de estatutos jurídicos de animais no Código Civil em 2012, a aprovação do regime de proteção de animais limitando vendas online, a proibição de animais em circo e a melhoria das regras sobre identificação e registro de animais e o fim dos abates em canis. Estas conquistas e avanços que aconteceram pela mão do Partido Socialista resultam do reconhecimento da senciência dos animais de companhia, o que leva a que, por razões éticas e morais, se deva reconhecer e conceder dignidade jurídica à existência do animal. Esta dignidade animal, no nosso entendimento, não deve ser colocada ao nível da dignidade humana, mas sim a uma que tenha esta por base. Significa isto que não podemos olhar o animal apenas como um objeto que nos serve, mas ter também em consideração que este é capaz de ser um fim em si mesmo. Que este é capaz de ambicionar, tal como nós, uma vida feliz e duradoura, evitando a dor e sofrimento a todo custo. E essa ambicionada dignidade dos animais vem sendo reforçada ao longo dos anos, como aqui já disse, sempre com contributos claros e decisivos do Partido Socialista. Isto posto, a Assembleia da República não pode ignorar, até pelo princípio de separação de poderes a que todos nesta casa estão adstritos, o contexto em que esta discussão é hoje aqui feita. Falámos das decisões do Tribunal Constitucional que, por fundamentos diversos e já aqui discutidos exaustivamente, têm entendido existir uma inconstitucionalidade na criminalização. É no conhecimento dessas decisões e dos seus fundamentos que esta discussão tem de ser feita e devidamente balizada. Assim, reconhecendo haver no projeto de lei 6 do PAN áreas de compromisso a ponderar e não ignorando que o alargamento da tutela penal a outros animais já teve um princípio de acordo entre o PAN e o PS na anterior legislatura, consideramos ser prematuro, nesta fase, estar a iniciar-se agora a discussão quando há um debate constitucional pendente, ainda numa fase preliminar. Quanto ao PGL 260 do PAN, destacando as boas intenções subjacentes ao mesmo, é preciso perceber-se qual é proposto, especificamente no que diz respeito ao alojamento de animais em varandas, alpendres e espaços afins, pode colidir, Sra. Deputada, com a realidade habitacional nacional, correndo o risco de ser contraproducente. Com efeito, a aplicação súbita do proposto pelo PAN nesta matéria tenderia a piorar a situação de animais e seus tutores, já que estes se veriam objetivamente forçados a deixar de ter animais por falta de espaço. O regime hoje em vigor, não sendo claramente um mundo cor-de-rosa, é certamente menos prejudicial do que este resultaria da aprovação do projeto de lei do PAN nestes exatos termos. Aqui chegados, e mais uma vez, reconhecendo a pertinência das disposições sobre o acorrentamento de animais vertidas no projeto do PAN, afigura-se-nos que os casos que este pretende responder configuram uma clara situação de maus-tratos, o que já merece proteção jurídica e já está devidamente acautelado na nossa lei. Termino esta intervenção dizendo que o Partido Socialista estará, como sempre esteve, ao lado dos avanços e progressos em matéria de proteção animal. Continuaremos assim a dar resposta ao dever de cuidar e zelar pelo restante reino animal, mas não ignorando, como partido responsável que somos, que esta discussão deve aguardar pela conclusão daquela que vier a ser a jurisprudência do Tribunal Constitucional sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Começo naturalmente por saudar os peticionários, que não estejam presentes até pelo avançado da hora, mas pela iniciativa que trouxeram, que é uma iniciativa importante, especialmente no ano em que se assinala realmente a primeira legislação para a proteção de 2012. E, Sr. Deputado, é só para lhe lembrar que era um governo de maioria absoluta do PS e CDS e, portanto, quem aprovou de facto e permitiu esta viabilização, que sempre foi parte ativa, nomeadamente através do Cristóvão Norte, do deputado Cristóvão Norte, depois foi aprovado através de um texto único da Comissão. Como não sabe, mas acho que não podemos atropar os factos e não tirar os méritos a quem nos tem, porque é de facto uma maioria de direita que tanto despreza, é essa, nessa maioria que é aprovado o primeiro estatuto. Dito isto, passados 10 anos que se assinalam, e nesta discussão hoje que é muito importante remetermos àquela que é a questão constitucional. Porque todos nós, e olhando aqui para as propostas, nomeadamente o agravamento das molduras penais, quer dos peticionários, quer aqui o alargamento proposto pelo PAN a animais de companhia, a todos os animais e não companhia, onde nós sempre divergimos nesta matéria, mas independentemente dessa questão, não podemos fazer esta questão sem olhar a jusante. E a jusante temos já 3 decisões do Tribunal Constitucional, uma decisão e 2 sumárias que vieram declarar a norma inconstitucional. Sendo que o PS, ao contrário do PS, sempre teve muito cuidado com esta matéria e não é por acaso que na proposta de revisão constitucional que tinha antes do fim da legislatura abrupto, já constava a proteção animal. E não era por acaso. É porque, de facto, se colocava cada vez mais a questão de todo o edifício jurídico que se tinha construído à volta da proteção e da criminalização dos maus-tratos aos animais, poderia estar em perigo. Quer porque o Tratado de Funcionamento da União Europeia não o prevê, a não ser as condições de dignidade para transporte de animais, mas em questões muito próprias não lhes atribuem direitos enquanto sujeitos de proteção destes direitos constitucionais, muito menos a nível daquela que é a última rácio, que é a rácio criminal e que tem que ter uma conexão com um bem jurídico protegido constitucionalmente. E o Tribunal Constitucional tem sido clarinho, cristalino, a dizer que não existe esse bem jurídico protegido. Sendo que essa decisão ainda ontem tivemos notícia que a relação de Guimarães também já veio decidir no mesmo sentido, perante situações, permitam-me dizer, chocantes para qualquer ser humano. A mim chocam profundamente as situações que estão por detrás destas decisões. Mas não podemos deixar-nos levar e eivar apenas pela nossa emoção e com isto fazer propostas de lei, umas atrás das outras, ou projetos de lei que ignoram completamente aquilo que é a base de tudo isto, que é o ordenamento jurídico constitucional. Não tendo nós este suporte, temos sim de estar alertas, de olhar com muita atenção para enveredar pela tão reclamada revisão da Constituição, para que a proteção dos animais passe a ser uma realidade. Dito isto, não com aquela visão absolutamente fundamentalista do PAN, que sobrepõe os direitos dos animais de uma forma absolutamente irracional e que não se coaduna com aquela que é a nossa realidade. Portanto, temos sempre de ter em conta o bem-estar dos animais, é fundamental. Os maus-tratos aos animais são algo chocante para todos nós, mas temos de fazer o controle dos animais errantes, temos de ter em conta qual é o destino e o uso de cada animal, se é um animal de produção, se é um animal de companhia, se é um animal de guarda, o porte do animal, o tipo de animal, porque as necessidades para o bem-estar animal, obviamente, que não são todas iguais. Claro que o PAN, e eu lembro-me de dizer aqui nesta casa, em outros debates, às vezes temos de saber quando parar. E nunca soube quando parar. Sempre mais, sempre mais, sempre mais, sempre mais, que nos levou a um temido beco sem saída, que é o da inconstitucionalidade de todo este regime jurídico. E que não pode continuar, nós temos de facto que olhar para a Constituição com muito cuidado, mas o PSD, como partido responsável que é, estará ao lado da solução, mas não legislará em matérias ostensivamente inconstitucionais, já assim declaradas pelo Tribunal Constitucional em 3 decisões, para vos relembrar. A primeira, que é o Acórdão Tribunal Constitucional 867/2021, de 10 de janeiro, a Decisão Sumária 306/2022, de 29 de março, e a Decisão Sumária 344/22, de 5 de 5. E, portanto, temos estas 3 decisões, já mais decisões dos tribunais comuns, e este é o fim inexorável de todo este ordenamento jurídico e da queda, infelizmente, do crime dos maus-tratos animais, se nós não fizermos nada para que este regime possa voltar a reerguer-se, não nos termos que culpar no B, obviamente, mas em termos que vá dar um encontro àquela que é a proteção dos animais, à realidade também dos portugueses, ao bem-estar dos animais, mas também das pessoas, porque as pessoas têm que ser sempre o elo fundamental em toda a relação, e eles são as pessoas, mais do que tudo, têm que estar sempre em primeiro nesta cadeia, e nós temos que, nunca podemos sacrificá-las, como tantas vezes vemos, em nome apenas de uma obsessão com a causa animal, disse.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, queremos começar por cumprimentar todos os cidadãos que, através desta petição, se dirigem à Assembleia da República. O PCP, neste debate, reafirma que o problema dos maus-tratos a animais de companhia deve ter como resposta prioritária a adoção de medidas preventivas que evitem as situações de maus-tratos e abandono de animais de companhia, discordando da opção de criminalização que impõe a aplicação de medidas de prisão depois de ocorridos os referidos maus-tratos e sem considerar qualquer mecanismo ou medida que os previna. A opção pela criação de novos tipos de crime, pelas consequências e gravidade que implica, devia ter correspondido a uma intervenção de último recurso e é uma opção